realidade de dedicação exclusiva, invisibilidade e cansaço físico e mental. No Brasil, o trabalho de cuidado tem rosto e endereço. O assunto, inclusive, virou tema da redação do Enem em 2023, quando abordou desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil.
De acordo com dados de 2024 do IBGE, as mulheres cearenses e nordestinas estão entre as que mais dedicam horas a essa tarefa no país. No Ceará, elas destinam, em média, 24,4 horas semanais aos cuidados de pessoas e afazeres domésticos, praticamente o dobro dos homens, que gastam 12,6 horas.
Esse resultado coloca o Ceará em terceiro lugar no ranking nacional de maior dedicação feminina a essa rotina. O estado fica atrás apenas de Alagoas, que lidera com 25,4 horas, e de Sergipe, com 24,7 horas.
Agora você vai conhecer a história da farmacêutica Carleane, que precisou abdicar da sua carreira profissional para cuidar das suas duas filhas, diagnosticadas com transtorno do espectro autista. Além disso, elas têm TDAH, TOD e distúrbio de sono. São muitos os desafios, mas para Carleane, o olhar preconceituoso da sociedade é o que mais lhe traz indignação.
Só quem é mãe de autista sabe o que você passa. E eu com duas, então vem em dobro. Porque eu tenho duas com comorbidades diferentes, com dificuldades sensoriais diferentes, com adaptações diferentes. Então, assim, no lazer, as pessoas não entendem, acham que uma crise é uma birra, acham que uma criança que grita, que às vezes se joga no chão, é uma birra. Eu já ouvi muitas frases como: ah, a mãe não tem pulso, ah, a mãe não sabe educar, ah, isso é falta de educação, ou então, essa mãe não sabe criar, não era para ser mãe. Eu já ouvi muitas frases como essa, mas não sabem que determinados barulhos, luzes excessivas, determinadas cores, cheiros, desregulam um autista. E no lugar das pessoas julgarem, elas poderiam acolher, porque muitas vezes é só o que uma mãe quer.
Carleane precisou dar uma pausa na carreira profissional para cuidar das filhas. Ela destaca a sua rotina e diz que muitas vezes se questiona: será que a Carleane de antes algum dia vai voltar?
E a minha vida é essa. E deixar na escola, e buscar da escola, ensinar a tarefa, levar para as terapias, dar medicamento, casa para arrumar, coisas para fazer. Então, a Carleane de outrora, ela não existe mais. A Carleane profissional, a Carleane que trabalhava fora, a Carleane que lutou tanto para se graduar, a Carleane que lutou tanto para chegar onde chegou, essa não existe mais. Quem é mãe de autista, quem vive uma vida em prol dos seus filhos, sabe que muitas vezes você sente que perde a sua identidade. Meio que você deixa de ser você. Eu já me perguntei se aquela Carleane que já existiu um dia, ela tem como voltar ao mercado de trabalho, se aquela Carleane, ela um dia ainda poderia exercer sua profissão de novo. Creio eu que não, porque minha prioridade é a prioridade de todas as mães, acredito eu, não só a minha. Nasce um filho, nasce uma mãe. E uma mãe, ela tem uma força sobre-humana, tem o poder de carregar o mundo nos ombros, mas para que ela não veja o filho dela se machucar. Uma mãe, ela pode sofrer, ela pode sangrar, ela pode se machucar, mas jamais uma mãe vai querer ver o filho passando por determinada situação.
A psicóloga com especialização em terapia cognitivo-comportamental em saúde mental, Silvia Rezende, comenta sobre a preocupação com a saúde mental desses cuidadores e a perda financeira das pessoas que dedicam parte de suas vidas para cuidar de alguém.
São mulheres que assistem pessoas com deficiências, idosos, Alzheimer. Merece uma atenção urgente e incentivo ao autocuidado. Estudos recentes mostram que esses cuidadores dedicam muitas horas ao cuidado não remunerado, enfrentam uma solidão, uma sobrecarga e apresentam níveis elevados de ansiedade e depressão. Muitas pesquisas com cuidadores de Alzheimer no Brasil, cerca de 26%, relatam sintomas leves e 50% sintomas de moderados a graves, de depressão e ansiedade ou os dois combinados. Esse quadro ele se agrava porque 80% dos cuidadores são mulheres. Além disso, 78% relatam mudança nas atividades laborais, como a redução da jornada de trabalho, ter que pedir licença ou mesmo abandonar o emprego.
O esgotamento ou exaurismo emocional tem impacto direto no corpo e no bolso das pessoas, podendo evoluir para a depressão crônica e perda da capacidade funcional. Silvia Rezende ainda informa como identificar riscos e onde buscar ajuda.
Exaurismo emocional, a perda de tempo do autocuidado, o impacto na vida profissional, essas pessoas têm maior vulnerabilidade socioeconômica, podem evoluir para uma depressão crônica, para um comprometimento funcional. Para reduzir os riscos, é essencial avaliar clinicamente sinais persistentes de ansiedade ou humor deprimido e buscar uma rede de apoio, grupo de serviços públicos e familiares e negociar ajustes laborais quando possível.
A exaustão diária dos cuidadores é impulsionada pela exigência desse trabalho e pela dependência de quem é assistido. É um processo silencioso, construído ao longo de semanas e até anos de dedicação. A psicóloga e diretora do Instituto Escuta, que é voltado para a formação de profissionais em saúde em Fortaleza, Fernanda Gomes, descreve a abdicação que a assistência pede.
Então, a gente não tem um momento onde esse sujeito que está cuidando atinge um ápice. É um processo que ele vai sendo construído ao longo do tempo. Muitas vezes, semanas, meses, anos de cuidados extensivos. Então, é um nível de intensidade muito grande, o nível de exigência de cuidados que é muito grande. Então, são muitas horas diárias que você exerce aquela assistência. Um nível de dependência, muitas vezes, que esse sujeito que está sendo cuidado, ele exige.
O tempo prolongado de entrega ao trabalho e o isolamento social cobram um preço alto de quem exerce o cuidado de alguém, a anulação de si mesma e a perda da própria identidade. Fernanda Gomes analisa esse processo.
A gente vê um tempo de dedicação muitas vezes exclusivo e é um tempo muito prolongado de cuidados, muitas vezes, que, obviamente, como essa pessoa exerce esse processo durante muito tempo da sua vida, ela acaba tendo uma redução de outros elementos da sua própria história. Então, você tem, muitas vezes, um isolamento social, uma dificuldade de ter outras atividades, porque você não tem horário para isso, né? Muitas vezes você não compartilha com outras pessoas aquele processo de cuidados. Então, a sua vida, ela vai sendo resumida a esse processo assistencial e, muitas vezes, a sua própria identidade, ela vai sendo associada àquilo. Perda, muitas vezes, de outros aspectos da identidade desse sujeito. É como se os seus outros papéis sociais ou as suas outras possibilidades de vida, elas estivessem restritas.
Fernanda explica ainda que quando esse ciclo é interrompido pela morte do assistido, o luto ganha uma camada ainda mais dolorosa. Não se perde apenas um familiar, perde-se a única atividade que justificava a existência do cuidado por muito tempo.
Acontece muitas vezes é que as pessoas vivem muitos anos cuidando das outras, a sua vida gira em torno daquele processo de cuidado, que é muito comum, e muitas vezes quando aquela pessoa morre, né, isso vira um processo muito difícil de ser trabalhado, porque muitas vezes aquela pessoa ela não consegue encontrar outros recursos ali, porque a vida dela durante muitos anos foi voltada apenas para aquele cuidado. A gente tem um luto não só pela perda do familiar que faleceu, mas pela perda de todo esse processo do entorno dessa pessoa que vinha cuidando desse sujeito durante tantos anos.
A rotina de acompanhar um idoso, o Oferecer suporte e estar presente todos os dias pode trazer desafios que vão muito além do esforço físico. O médico geriatra Dr. Carlos Vitor fala sobre a importância de os cuidadores adotarem medidas para preservar a própria saúde e evitar o adoecimento.
Nunca perder a capacidade de se cuidar, de ser acompanhado do ponto de vista também médico, porque é muito comum próprios cuidadores terem comorbidades, terem doenças, necessitarem de acompanhamento médico, tentar manter um estilo de vida mais saudável, como evitar fumar, evitar uso excessivo de bebida alcoólica, manter os seus exames em dias, suas prevenções, tentar fazer algum tipo de atividade física enquanto não estiver no trabalho, tentar ter um sono de qualidade, manter as suas vacinas em dias, tentar fazer técnicas de relaxamento, procurar ter um seu lazer preservado, autocuidado, então não deixar de desligar da sua própria aparência, da sua própria autoestima, participar de grupos de integração, até de cuidadores, tudo isso é fundamental.
O especialista também explica por que, em algumas situações, quem dedica a vida a cuidar de outra pessoa acaba adoecendo, antes mesmo do idoso que recebe essa atenção.
Em geral, os cuidadores que adoecem acabam sendo a maior prevalência mesmo naqueles idosos dependentes de cuidados, principalmente para as atividades básicas de vida diária, como comer, como se vestir, se higienizar, realizar o banho, não consegue deambular muitas das vezes, não consegue se mobilizar, fica um pouco mais acamado, mais restritos, às vezes apresentam curativos para serem feitos diariamente, ou utilizam outros tipos de dispositivos, como traqueótomos, sondas, enfim. Então, esses idosos mais fragilizados, mais frágeis, mais dependentes, mais acamados, mais doentes, né, propriamente dito, são os que acabam gerando maior sobrecarga e um processo de adoecimento com o cuidador. Outra situação que pode acontecer, às vezes o idoso ele pode até ser um pouco mais funcional, mais ativo, mais independente, mas pode ter alterações psiquiátricas ou alterações comportamentais que podem também gerar processo de adoecimento para o cuidador.
Embora existam avanços nas áreas da saúde, educação e assistência social, muitos cuidadores ainda enfrentam dificuldades para encontrar apoio. A necessidade de olhar também para quem cuida é uma pauta cada vez mais urgente. Regiane Mota é mãe atípica e fala sobre a importância de ampliar os serviços voltados não apenas para as pessoas com deficiência, mas também para seus familiares e cuidadores.
Cuidador, muitas vezes, ele precisa desse olhar também, quem cuida do cuidador. Quem me escuta, quem me dá um suporte, quem pode orientar, onde eu posso procurar, né? Então, é algo que precisa ser muito bem estruturado de todos os ambientes, porque ainda há barreiras estruturais, barreiras físicas.
Para amparar essas famílias, a Rede Pública de Assistência Social em Fortaleza oferece acolhimento aos cuidadores. Márcia Maria Silva, assessora técnica da Coordenadoria de Assistência Social da Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, explica a função do CRAS e do CREAS no acompanhamento dos casos, reforçando assim que a saúde mental dos cuidadores deve ser encaminhada para tratamento médico adequado em outra rede de assistência.
Dentro da assistência social, o acompanhamento desses casos acontece tanto no CRAS como no CREAS. No CRAS, ele se dá para as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social e no CREAS, para as famílias que já têm alguma situação de violação de direito. Além da acolhida, da escuta qualificada, as visitas domiciliares, acompanhamento familiar e atividades coletivas que vão fortalecer os vínculos familiares e comunitários. A assistência social não realiza tratamento em saúde mental. Os casos são encaminhados para a rede de atenção psicossocial, que é a RAPS. Dentre eles estão as unidades básicas de saúde e os equipamentos já de média complexidade no SUS, que são os CAPS, Centros de Atendimento Psicossocial.
O Espaço Girassol oferece atendimento especializado para crianças e adolescentes atípicos, mas vai além do acompanhamento dos pacientes. A iniciativa também dedica atenção aos pais, responsáveis e familiares, reconhecendo que o desenvolvimento das crianças está diretamente ligado ao bem-estar de quem participa da rotina de cuidados. De acordo com a coordenadora geral do Espaço Girassol, Saskia Vaz, olhar para as necessidades da família é um passo essencial para garantir um avanço positivo no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes atendidos pela instituição.
O quadro evolutivo dessa criança seja positivo. É importante ter um olhar cuidadoso para essa família. E é por isso que no Espaço de Girassol a gente realiza um acompanhamento terapêutico individual e em grupo para pais e cuidadores das crianças que estão sendo atendidas dentro dos espaços. A gente entende que esse pai, essa mãe, esse cuidador, ele precisa também de um momento para si. E esse momento, ele traz à tona tudo aquilo que muitas vezes está guardado e que eles não conseguem colocar para fora. Além do acompanhamento terapêutico, existem também momentos e oficinas de integração social para que esse público possa também estar trabalhando e se desenvolvendo nessa área, no sentido de como lidar no seu dia a dia com atividades sociais com os seus filhos.
Valorizar quem cuida é fundamental e quem é cuidador sabe muito bem disso.
Um cuidador, ele carrega o peso do mundo sobre os ombros. Um cuidador, na maioria dos momentos, ele está sozinho. Então, tenha um olhar diferente. Olhe para o cuidador, abrace, ampare, proteja, cuide. Muitas vezes, o que o cuidador precisa, muitas vezes, uma mãe ou um pai ou uma avó de uma criança com espectro, que ela precisa, não é de muita coisa. É de uma conversa, é de um sorriso, é de alguém que escute, que você sinta que tem alguém ali para você, que tem alguém ali com você, que tem alguém ali que está disposto a lhe ouvir, por pouco que seja.
Entre o amor e a renúncia, existem histórias de coragem, mas também de cansaço, silêncio e abandono de si mesmo.
E talvez o maior aprendizado seja este: o amor que sustenta o outro não pode custar a própria vida de quem cuida, porque para continuar cuidando, é preciso também ser cuidado.
Se você vive só e abatido, deveria pensar que passamos todos pela vida, mas a alma é imortal. Alguma vez nos causou tanta dor. Só o amor é a saída. Limpa, constrói, concebe e procria. Somente o amor cura a ferida que alguma vez nos causou tanta dor.